Meus irmãos, muita paz. Eu hoje assisti a um filme que eu achei muito interessante, porque no filme um homem tinha uma vida dupla. E é interessante quando nós conseguimos enxergar a vida dupla que nós vivemos. Ele sempre mostrava uma face inautêntica para uma mulher, e longe dela ele se mostrava quem de fato ele era. Notava-se no filme que a intenção era que nós víssemos a duplicidade na vida de uma pessoa. Na frente dela, com ela, ele mostrava alguém pior do que ele era. E longe da presença dela, ele mostrava o melhor que ele era. Algo um tanto quanto paradoxal. Vamos ver se nós somos assim. Depois eu digo o título do filme. É um filmezinho despretensioso, bobo, mas serve sempre de reflexão para nos entendermos. Quando é que nossa vida é dupla? A primeira duplicidade da nossa vida é que a maioria de nós, grande maioria de nós, vivemos uma vida menor em detrimento de uma vida maior. Poucas vezes nos envolvemos com a vida maior. Optamos por viver uma vida pequena, muito pequena. A vida menor é a vida daquele que opta por crer. E a vida maior acontece quando a pessoa, o ser humano, resolve vivenciar, experimentar, conscientizar-se. São duas vidas diferentes. E eu me refiro a algumas questões espirituais. Quando ficamos no terreno da crença, acreditamos que existem espíritos desencarnados, acreditamos. Optamos por viver a vida menor, que é a vida cotidiana, que é a vida de obrigações materiais, que são importantes, mas desprezamos aquilo que é espiritual, que é maior. Desprezamos a reencarnação. Ah, será? Eu não me lembro. Utilizamos uma série de justificativas para não entrar em contato com algo profundo. Dá trabalho. De fato, a vida maior dá trabalho. Se a vida menor dá trabalho, imagine a maior. Então, pela lei do menor esforço, preferimos a vida menor. No filme, ela é cadeirante, ela é deficiente. Ela bateu o carro capotou e ela ficou sem o movimento das pernas. Ele, saudável, mas para se aproximar dela, ele mostrou-se deficiente, usando uma cadeira de rodas. Perante ela, ele era inferior, mas fora dela, fora da presença dela, ele era muito saudável. Mostrou-se vulnerável por alguma razão. Ele queria conquistá-la e ele se mostrava deficiente. Mas mal sabia ele, e mal sabemos nós, que toda vida dupla é percebida. Ela, no primeiro momento que o conheceu, percebeu que ele não era cadeirante, mas ele permaneceu. Eu não vou contar só o começo do filme, não, o final do filme. Ele permaneceu até o final do filme na cadeira de rodas, quando ele então resolve atender o conselho de um amigo para levá-la em Lourdes. E lá ele dizer que houve um milagre e ele se levantou. Olha, e ela já sabendo de tudo, e deixou que ele continuasse com a farsa dele. Ela já sabia. No dia do milagre, que ele disse que teve um milagre e que ele se levantou, ela disse: até logo, porque você não serve para mim. Claro, óbvio. O filme quis dar uma mensagem para a gente. A vida menor, ela é pequena. Não adianta você permanecer na vida menor, porque você perde a própria vida. Ela fica sem sentido. A angústia vem, o medo, a velhice aparece, os desafios ante a perspectiva da morte são muito maiores e você fica sem chão. Então ela largou ele. Não, ok, que milagre. Que milagre, milagre bom. Mas não disse a ele que já sabia. E foi embora. Até logo. Vá procurar o que fazer. Ele, desiludido, perdido, né? Vai atrás dela. Mas ela não se dá por vencida. Como toda mulher se valoriza e deve se valorizar, como todo homem deveria também se valorizar na mesma proporção, ele se depreciou. Então, o final do filme é que eles terminam juntos. Isso aí não tenho dúvida, né? Terminam juntos, né? Terminam juntos. O recado do filme é: a vida menor tem que se casar com a vida maior. Tem que estar juntos, juntas. Por que juntas? Porque não adianta você negar a vida material para ir atrás de um além utópico, para ir atrás de uma salvação. Não adianta. Não adianta você abandonar o espiritual porque o material é mais importante. Não adianta. Você tem que aprender a equilibrar, a viver as duas vidas, a menor e a maior. A vida menor é a vida do personagem. Tem início, meio e fim. Mas a gente faz de conta que não tem fim, não quer morrer, adia, procura de todo jeito deixar de pensar, bate na madeira para não pensar na morte. Há uma morte, ela é real. Você, personagem, morre. E é preciso que você já nasça consciente disso, e hoje, a essa altura da sua vida, ó, eu vou morrer, e daí? Qual o problema? Todo mundo morre. Mas fazemos de conta que não. Olha, a vida continua. Essa não continua, não. Você não volta mais. Não volta mais. Esse personagem nunca mais, até logo. Não volta. Nem que você desencarne hoje, reencarne amanhã, filho da mesma mãe, do mesmo pai, na mesma família, é outra pessoa no sentido de personalidade. Personagem é outro. Morre, você morre, acaba. Não adianta pensar em imortalidade. Desliguei. Não adianta pensar na imortalidade desse personagem. Acaba. Não lamento dizer isso. Que bom que você precisa saber disso. A morte é uma realidade. Mas o que é então a imortalidade? Aí sim, essa imortalidade é que você deveria ter consciência. É a continuidade desse eu. Eu continuo. Não esta personalidade. Não esse personagem. Mas eu é como dormir e acordar, dormir e acordar. É o mesmo eu. Cada dia aprimorando-se. É isso que é imortalidade. Não adianta negar a morte. Então, a vida menor é essa vida do personagem que tem um fim, é um experimento, é um experimento. E aprenda a manejar o experimento. É como um carro, você recebe ele novo, sai da concessionária novo. Acabou de sair, já está morrendo. Da concessionária para fora, começa a desvalorizar. É assim. Saiu da barriga da mãe, já começou o processo de desencarnação, de morte. Então maneje esse personagem, maneje a idade jovem, maneje a meia-idade, maneje a maturidade, maneje o idoso. Começa a manejar isso, porque isso acaba. Não dá para voltar ao mesmo lugar, na mesma condição. Você vai voltar em circunstâncias diferentes. Ok, aí é outra história, é outro começo, é outra realidade. Mas nós criamos uma mentalidade coletiva que teima em oferecer salvação para você, que teima em oferecer um além maravilhoso se você proceder bem, e um além ruim se você não proceder bem. Teima com essa oferta filosófica, prática, e você cria o que eu chamo de protocolo psíquico. Não consegue pensar fora disso. É um protocolo, é uma rotina psíquica. É como se fosse um programa na sua mente que não consegue pensar fora disto. Não consegue pensar. Até quando você vai permanecer dentro da mentalidade coletiva, buscando salvação? Assuma que você é uma individualidade, que esse eu, sim, é imortal e tem muito que mudar o modus operandi na vida menor para enxergar qual é a vida maior. Ela acontece dentro de você. Ela não acontece fora de você, ela acontece dentro de você. Preencher a mente, a consciência de outros protocolos é o que a gente deve buscar. Peraí. Não dá para eu continuar pensando dessa forma. Aí você pode dizer, mas Adenauer, eu vou pirar. É um termo até bonitinho, né? Pirar. Eu vou surtar, é outro termo. Nunca se esqueça que o espírito não pira, não adoece. O que adoece é o personagem. Mesmo que você tenha uma confusão mental por causa dessas mudanças, depois da tempestade sempre vem a bonança. Você vai se aprumar. Mas é preciso você mudar esse protocolo de que lhe reserva um paraíso ou lhe reserva um inferno. O que lhe reserva no futuro é sua autodeterminação, e ela deve ser buscada a partir de uma perspectiva diferente daquela que é oferecida pela mentalidade coletiva. Que adianta você buscar a você mesmo dentro de um protocolo viciado, conduzido a um ideal de pessoa? Não é você. O espírito, você é um espírito, deve buscar enxergar-se como tal, autonomamente, independentemente de qualquer sistema religioso, filosófico que lhe entregaram. Descubra como é. Percorra um caminho de buscar-se a si mesmo com coragem, desvestindo todos os ideais que lhe ofereceram. Você tem que fazer sua descoberta. E para isso há um investimento na vida maior, que não é pautado pela religião, nem pela psicologia, nem pela filosofia. É pautado por você. É você que vai descobrir como é que funciona a vida. E ela não funciona como lhe entregaram, não. Como lhe ofereceram. Você que vai ter que trabalhar para descobrir como é que a vida funciona. Enquanto isso, tem que viver a vida menor. Trabalhar, relacionar-se, cuidar da saúde, cuidar da família, aprender várias habilidades, cuidar da sua religiosidade. Tudo isso você tem que fazer. Mas enquanto está fazendo isso, há que buscar onde está meu propósito existencial para esta vida que acaba. O que é que eu preciso desenvolver? Do que eu preciso me distanciar? A partir daí você começa a enxergar uma vida maior e não uma vida religiosa superficial, toda para lhe salvar. Tem ninguém precisando de salvação, ninguém. Todo ser humano caminha para a sua autodeterminação. Temos muitos protocolos psíquicos menores que nos viciam, que nos limitam, que nos aprisionam, que nos fazem reduzir o alcance do nosso poder pessoal. Então você vai para o trabalho, olha o protocolo comum. Olha, fulano, você vai trabalhar, não vai para a empresa, né? Olha, é um mundo cão. Todo mundo compete com todo mundo engolindo todo mundo. Esse é um protocolo viciado. Ora, eu vou fazer o meu trabalho. Quem quiser que venha competir comigo. Eu não tenho competidor. Ninguém, com ninguém eu compito. Com ninguém. Compito, tá certo? Tá certo? Uma palavra diferente, compito, eu achei que estava errado. Com ninguém, ninguém é meu competidor. A única pessoa que compete comigo sou eu mesmo. Se você quer o meu lugar e você conquistar o meu lugar, bom para você. Se eu necessitasse, quisesse e fosse de fato o meu lugar, não existiria ninguém que o tomasse. Se alguém tomou, é porque não é meu. E eu não vou brigar com ninguém, eu vou brigar com a minha ignorância. É o único competidor que eu tenho, é a minha ignorância. Então, colocaram um protocolo na cabeça de vocês que vocês ficam desconfiados de todo mundo, com raiva de fulano que está querendo lhe derrubar. Deixa a pessoa te derrubar, ele derruba porque você cai. É só por isso, é porque você cai. Se você não caísse, ninguém lhe derrubaria. Eu nunca fui derrubado. Sabe por quê? Porque eu sempre estive no chão. Sempre. Sempre estive no chão. Uma vez, eu fui chefe da engenharia da Caixa Econômica Federal. Durante muitos anos. Um dia, meu chefe me chamou e disse: Adenauer, eu vou tirar a sua função para que não lhe aconteça algo pior. Ele me ameaçou de morte. Assim mesmo. Eu disse para ele: doutor, nunca me pertenceu esse lugar. Esse lugar pertence à empresa. Sempre foi para mim. Se você ocupa uma função, não é sua, é da empresa. Você está ali porque a empresa lhe concedeu, mas não é seu lugar. Então, quando ele me disse isso, eu fiquei muito à vontade. Saí dali da sala dele, ufa, cumpri minha função. Eu não sei por que eu não joguei praga nele. 2 meses depois ele foi preso, mas eu não joguei praga nele. Foi preso. 1992, ele foi preso. Veio uma operação aí dessas aí, corrupto como ele era, prenderam ele. Então, são protocolos que criaram para você e você vai nessa. E você acredita que aquilo é real. Não, fulano quer me derrubar, deixa a pessoa te derrubar, fique no chão. Quem está no chão não cai. Não, estou bem aqui. Nada disso me é importante. Mas, Adriana, você perdeu o valor que você passou a ganhar daquela função. Não, não perdi. Era investimento para mim. Nunca foi colocado como algo que era importante para a minha sobrevivência. Não, pode levar. Não vale nenhum. Vou manter o investimento que eu tinha até agora. Acabou. Outro protocolo que você adota, né? Adota na sua vida e, a partir daí, você passa a acreditar nisso e pauta a vida em cima desse protocolo. Tipo assim, eu preciso ficar bonito, eu preciso ficar feio. Eu nunca precisei disso, por uma consciência. Minha mãe me disse quando era pequeno, meu filho, você é lindo, só não se esqueça que eu sou sua mãe. Pronto. Ela já disse tudo. Eu me acostumei ao que eu sou. Me acostumei. Não precisou ficar competindo com ninguém. Sempre me achei muito bonito. Sério. E não é vaidade. Não é não. Minha filha me disse assim, meu pai, você se acha. Eu não me acho, eu sou. É diferente a pessoa que se acha, não é. Eu sou. Então, nunca aceitei esse protocolo de embelezamento. Nunca aceitei. Sempre foi natural, né? Sério, sério. Sempre foi natural. Mas é um protocolo que você carrega, que você tem uma autoimagem de você, positiva ou negativa, no sentido estético. Eu estou falando só no estético. Eu nunca tive isso. Eu nunca me vi com este corpo. Nunca me vi. Para mim é sempre um instrumento. O espírito que eu sou, sinceramente, eu nunca tive uma estética do espírito que eu sou. Uma estética. Sei lá. Porque muitas vidas, muitos personagens, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser negro, branco, amarelo, cor-de-rosa, alto, baixo, gordo, magro, isso é circunstancial. O espírito que eu sou não tem uma imagem definida. Nunca foi um problema para mim. Nunca foi. Feio, bonito, preto, branco, amarelo, isso é detalhe para mim, isso é vestimenta, isso é externo, porque o que aparece de você, em primeiro lugar, tem gente que acha que a primeira coisa que se vê é o corpo. Não é. A primeira coisa que a pessoa vê de você é o seu halo. É o seu campo espiritual. Porque a pessoa sente. Olha para o corpo e compara com a estética pessoal de beleza. Mas já sentiu. E mesmo que não goste da estética que vê, lá no fundo tem uma impressão de você de acordo com o campo que você gera. E é isso, para mim, que é o mais importante. Uma vez uma colega de trabalho me disse para mim assim, eu não gosto de você. Aí eu disse logo para ela, isso é sinal de amor. Ela ficou retada comigo. Ora, eu não gosto de você, né? Assim, de graça, é porque ama e não pode ter, né? É simples, não pode ter. Então, não, esse protocolo de beleza, ele é enganoso. Ele é enganoso. Tudo bem, você não está aceitando sua careca, bote uma peruca, ok, sem problema. Você não está aceitando uma... Está faltando uma mão, bote uma mão artificial, ok. Mas daí passar a encarnação toda se preocupando com a estética pessoal é um gasto de energia muito grande. Dê um desconto. Tá? Não quer que apareçam os cabelos brancos? Ok, pinte e acabou. Pintar é tão simples, né? É só pintar. Tem gente que pinta, alisa, estica, bota para aqui, bota para ali. É uma confusão com o pobre do cabelo. Para quê? Porque tem um protocolo dentro de si. Quando não tem, aliás, tem, todo mundo tem, um protocolo de ser uma pessoa perfeita. É, aí eu quero mostrar a melhor imagem de mim. Eu não posso mostrar nenhum defeito. Eu tenho que corresponder à expectativa coletiva. Eu tenho que atender à moral social. Eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que. Escondendo a real condição humana, ignorância. Ah, essa é a nossa real condição. Eu não preciso estar mostrando a ninguém que eu sou uma pessoa boa. Eu não preciso estar escondendo ninguém que eu sou uma pessoa má. Isso aparece. Isso é real, isso é sentido. Então, não tenho necessidade de perfeição. Esse protocolo eu já eliminei. Necessidade de perfeição, não. Eu não quero chocar ninguém com os meus defeitos, com as minhas inabilidades, mas elas existem, elas são reais, só por uma questão de convivência, eu não preciso estar dizendo, mas eu sei que elas existem, mas eu não fico com a paranoia de querer eliminá-las. Não dá tempo. Uma encarnação não dá tempo. Não dá tempo. Um dia, uma paciente minha, isso tem muitos anos, disse: Adenal, eu acho que numa encarnação passada eu fui uma prostituta. Grande coisa. Bem-vindo ao clube. Ninguém escapou disso no passado. Não foi só você, não. Ah, Adenal, eu acho que no passado eu matei alguém. Bem-vindo ao clube. Ninguém escapa isso, porque no passado todo mundo lutava pela sobrevivência com unhas e dentes. Todo mundo matou todo mundo. Me conte alguma coisa que o ser humano nunca tenha feito, que você nunca tenha feito. Você acha que você é diferente de todo mundo? Você pode ter mudado de 4, 5 encarnações para cá, mas volte lá atrás, troglodita. Troglodita. Todo mundo. Então, por que essa necessidade de dizer que foi bom? Se hoje você não presta, imagine no passado. Imagine. Não tem essa ideia de esconder, de querer ser bom. Para quê? Torne-se aquilo que você é e pague o preço pelo que você é. E não esteja com esse protocolo psíquico de estar querendo perfeição. Tudo tem que ser daquele jeito, consertado. Tem gente que não pode ver uma sandália virada. O que é que tem uma sandália virada? Me diga, o que é que tem? Crendice e protocolo psíquico. Aí gera transtorno obsessivo compulsivo, toque, mania. Então são muitos protocolos que nos atrasam, que limitam, que aprisionam, que colocam você dentro de uma baia, dentro de um corredor que você não consegue sair. Isso não quer dizer abandonar certas garantias de convivência. Isso não quer dizer que você deva ser uma pessoa estranha, digamos assim, esquizofrênica. Não, mas comece a perceber quais são os protocolos alienantes que você guarda dentro de você e não pode abandonar. Outro protocolo: eu tenho que ter um filho. Não, tem mulher que não tem jeito, tem que ter um filho, tem, mesmo que seja a produção independente, tenho que ter. Esse tenho que ter, eu até aceito que se queira ter, mas ninguém é obrigado a ter filhos, ninguém é obrigado a casar, mas a gente cobra da pessoa, essa idade, solteiro, deve ser gay. É o que fala. Só que a pessoa não casou. Nessa idade, você, mulher, né, não casou, ficou para titia, aí começa aquelas aqueles adjetivos depreciativos da pessoa. Quer dizer, o ser humano não pode escolher. E a própria pessoa não consegue sair desse padrão de exigência social. E aí acabou. Vive uma vida limitada, angustiante, sofrida, porque não correspondeu ao ideal coletivo. E são protocolos que a gente cria. Outro protocolo muito comum em relação a dinheiro. As pessoas querem ter dinheiro. Eu também quero ter dinheiro, não nego. Para quê? Para ter ou para realizar? São duas coisas diferentes. Eu quero ter para realizar e não apenas para ter. Eu quero realizar. Gostaria de ganhar na loteria. Não jogo, mas gostaria de ganhar na loteria. Às vezes eu sonho assim, poxa, se eu ganhasse. E também loteria pequena não quero, não. Só queria assim de 50 milhões para cima. Eu penso assim, penso grande. Mas não jogo. Eu já pensei em ganhar. O que eu ia fazer com o dinheiro? Eu ia me perder. Mas seria bom ter. Mas eu queria realizar. Realizar coisas. Então, o dinheiro deve ser buscado depois do ideal. Depois da competência para realizar. Depois da capacidade para realizar. Ou enquanto você cria uma capacidade para realizar. Sabe o que acontece? Quando você tem um ideal e que você tem consciência de que você pode realizar, o universo conspira a seu favor. As coisas começam a acontecer para você, por competência, por desejo, por habilidade. Os recursos vêm. Se você diz assim para mim, Adenauer, eu trabalho, trabalho e não sei cobrar, não ganho bem. Não, você é incompetente. É incompetente, porque o que você quer realizar, você ainda não percebeu que é preciso você ter competência. Não para ganhar, para realizar. O protocolo que foi criado é ganhe dinheiro. Ganhe dinheiro. Ganhe mais, tenha mais. Esse é o protocolo. Que tal? Eu quero realizar. Eu quero realizar. Se eu não tenho dinheiro, eu quero realizar o que eu saiba fazer, independentemente de dinheiro. O dinheiro começa a aparecer. Até mesmo ganhar. Vem. Vem de graça às vezes. Porque o universo conspira a favor daquelas pessoas que querem realizar algo pelo bem de si mesmo, pelo bem do outro, pelo bem da sociedade. São muitos protocolos alienantes que a gente não se dá conta. Quer ver? A pessoa cria a ideia de que é merecedora de. Ah, eu mereço. Fulano não merece, não. Eu mereço. A questão do merecimento está na questão da competência. A questão do merecimento não é um presente, um mimo de Deus. Eu mereço porque eu realizo. O protocolo de merecimento gratuito, porque eu mereço porque eu faço o bem. Eu mereço porque eu ajudo as pessoas. Você ajuda as pessoas, então você tem uma habilidade de ajudar. Você vai receber tudo para ajudar. Se você quer algo para você, para a sua realização, então faça por merecer. Porque pelo fato de ajudar as pessoas, você não vai deixar de adoecer. Você não vai deixar de ter conflito. Você não vai deixar de ter empecilhos. Porque uma coisa não está associada à outra. Quem sabe ajudar e ajuda as pessoas continuará sendo um ajudador. Não significa que terá qualquer benesse. O protocolo que criaram para a gente é de que faça o bem que você vai merecer. Quem cedo madruga, como é? Deus ajuda, alguma coisa assim? Não, quem acorda cedo tem sono mais cedo. A questão é essa, se você acordar cedo, você tem um sono mais cedo. Isso não quer dizer nada. Se você acordar cedo e não trabalhar, não adianta nada. Então não importa se você acorda cedo ou tarde, você precisa trabalhar para receber o resultado do trabalho. Então não é porque você acorda cedo que está tudo maravilhoso. Acordar cedo significa ter sono mais cedo. Essa é a resposta ante uma afirmação. Os protocolos que nós internalizamos, eles são coletivos e continuam acontecendo. Você liga a televisão, vai ouvir vários protocolos, várias insinuações. Você entra num grupo de WhatsApp ou numa rede social, você vai ouvir um bocado de protocolo e você está ali absorvendo aquilo e sem saber que, ou sem perceber que você vai funcionar de acordo com o que você está captando ali. Que tal você dar uma parada e dizer assim: peraí, eu vou criar novos protocolos psíquicos para mim. Novos. Eu quero fazer diferente. Em vez de eu me colocar lá em cima, eu vou andar com os pés no chão. Em vez de eu querer muito ter coisas, eu quero realizar. Em vez de eu querer salvação, eu quero ser eu mesmo. Em vez de eu ficar entre a crença e a consciência das coisas espirituais, eu vou investir na consciência. Você quer ver? Quando eu me tornei espírita, não foi porque eu vi nenhum fenômeno. Nunca precisei de ver fenômeno mediúnico. A coisa era tão lógica para mim que eu comecei a estudar. A estudar. E via na literatura espírita muita coisa idealizada. Um mundo ideal depois da morte. Tirei esse protocolo de querer esse mundo ideal. Eu pensei assim: Adenauer, isso jovem, 18, 19 anos. O que você tem que buscar é o espírito que você é. Se existem espíritos do outro lado, queira conversar, porque são pessoas. Tudo muito objetivo, tudo muito pragmático. A ideia daquela aparição luminosa, isso não fez parte dos meus protocolos. Era sempre algo muito objetivo, muito natural. Daí eu não via nada. E os meus amigos espíritas jovens via muita coisa. Ah, eu vi o espírito fulano de tal. Eu não invejava ninguém. Lá ele, você não está vendo? É seu. Eu não vejo. Não conversam comigo, porque eu esperava uma relação direta comigo e não uma coisa vinda por cima assim para aparecer superior. Nada disso me encantava. Esse protocolo eu não adotei. Então, vocês que leem o Espiritismo, que frequentam o Espiritismo, pense bem: eu preciso lidar com o Espírito como ele é, como eu sou, e não com algo, como algo idealizado. Porque senão vocês vão viver uma vida inautêntica, prisioneiros de um ideal espiritual. O que é que acontece depois da morte? Muita gente idealiza. Vou sofrer, vou para um lugar bom, eu fiz muita coisa boa. Vem aqueles protocolos de medo, né? De barganha. Ó, o meu protocolo foi assim: o que é que vai acontecer comigo depois da morte? Onde eu chegar, eu vou causar. Se tiver escuro, eu vou dizer: alguém acende a luz aí. Ó. Se tiver gente gritando, eu vou dizer: gente, calma, para que essa gritaria toda? Se eu aparecer assim, doente no hospital, eu vou perguntar: e que rede é, né, esse hospital? É paulista, é baiana? De onde é esse hospital? Porque eu não vou saber onde estou. Depois é que eu vou tomar consciência. Ah, que bom que eu estou no hospital. Quando é que eu saio daqui? Quando é que eu vou verificar a cidade onde eu estou? Então, não tem idealização. Não tem nenhuma. Zero, zero. Onde eu me ver... Me ver não, é me vir, né? Rapaz, português é uma língua difícil. É me vir ou me ver? Alguém? Vi? Rapaz, tá. Um diz vir, outro diz ver. É vir ou é ver? Não importa, onde eu chegar, melhorou. Onde eu chegar, eu vou estar desse mesmo jeito, buscando ver as coisas como elas são, sem qualquer idealização, sem qualquer protocolo. Dissolva protocolos antigos e comece a enxergar que a vida é diferente. Adenauer, você está com um problema na coluna. Opa, vamos tratar, como eu tive, né? Vamos tratar. Você não vai se preocupar? Eu não. Quem tem que se preocupar com doença é médico. Eu não sou médico. Eu sou psicólogo. Por que eu vou me preocupar com a doença? Está no corpo? Vamos lá. Aí o médico disse, tem que fazer isso, fazer aquilo. Vamos lá fazer física. Bom, o médico, se não curasse, não é que ele não era bom médico. A doença é que é mais complexa. Mas eu vou ficar preocupado com a doença? Eu vou continuar com as minhas realizações e não preocupado com o corpo, se eu não entendo o corpo. Não, ainda tem aquele que sabe de nada. Eu fui no médico e ele disse, olha, é o nervo assim, é isso, aquilo. O médico que eu fui falou tudo isso, eu não ouvi nada. Eu não entendo. De nervo, de não sei o que lá. Eu só perguntei quando ele terminou, mostrou a radiografia e tal. Não, ressonância, tá, mostrou aqui, mostrou ali, foi isso, foi aquilo ali, e eu sim, o que é que eu tenho que fazer? Tá bom, vou ficar preocupado com, e agora, será que eu vou morrer? Mas vai morrer do mesmo jeito, né? Toma as precauções médicas, e qual é o remédio? É esse? Eu tomo todos os remédios, todo dia eu tomo 3 remédios. Então esse protocolo de gastar energia para se preocupar com doença, eu não tenho esse protocolo. Preocupar, não me preocupo. Eu dou a atenção devida, porque preciso do corpo. Por isso. Mas não ficar preocupado. Será que eu vou morrer? Vou. Eu só me perguntei assim, será que é essa a doença? Não é não. Começou a melhorar, então não é essa. Piorasse. É esse o protocolo que eu adoto. E isso me faz ficar tranquilo, muito tranquilo, porque eu dissolvi esses protocolos alienantes que a gente tem, sobretudo em relação ao espiritual. O espiritual é natural. Esse é o protocolo que eu adotei. O espiritual não é sobrenatural. O espiritual não assusta. Esses dias lá em casa apareceu, teve um barulho fora do quarto, um barulho diferente. Rosângela foi logo dizendo, é aqui dentro. Eu aí levantei, fui lá, acendi a luz, procurei, aí eu vi um negócio no chão. Foi um livro que caiu. Mas não foi um livro porque o espírito derrubou, não. É porque ele estava inclinado junto da porta de um dos quartos e ele escorregou, só isso. Ela disse, eu não sairia. Oxe, o que é que tem no escuro que não tenha no claro? O que é que tem? Vocês acham que espírito só vai para dentro de casa no escuro? É durante o dia. Está na sua casa. Você abre o guarda-roupa, tem um ali dentro. Você vai para o trabalho, está lá, junto da sua carteira, só lhe esperando. Está todo mundo ali no mesmo barco. A dimensão espiritual interpenetra a dimensão material. Você que não vê, mas está ali. Então esse medo de escuro é um protocolo infantil, medo de escuro, como se ali tivesse um monstro. Esse medo existia quando nós habitávamos no campo e tinha lá a floresta de noite. Todo mundo imaginava monstros ali para atacar. Esse medo permanece, esse protocolo permanece. Tire e pense assim, o que tem ali, tem aqui. Não, espírito fica no escuro à espera de alguém vá lá para você, para lhe espantar, para lhe provocar susto. Olha que coisa infantil. Nós adotamos esse protocolo. Reencarnação, olha o protocolo infantil. A gente veio aqui para pagar. É o que todo mundo pensa. Porque veio de onde esse protocolo? Do hinduísmo. Na realidade, não veio para pagar. Veio para experimentar e aprender. O protocolo que eu adotei é isso, por isso que eu escrevi um livro. Reencarnação, processo educativo, não punitivo. Ninguém está aqui para pagar nada. Ninguém está aqui para resgatar nada. Você está aqui para aprender. Às vezes, contracenar com um novo personagem daquele espírito que você conheceu em outra vida. Às vezes, nem sempre você reencontra. Às vezes, encontra. Às vezes, reencontra. Às vezes, é um novo encontro, alguém que você vai conhecer nessa vida. Nem sempre você vai encontrar todo mundo. Então, o protocolo que eu adotei foi outro. Ó, não é isso. Baseando-me em quê? Estudos, percepção. Em muitos relatos de pesquisa sobre reencarnação, sobre mediunidade, relatos de pessoas que foram pesquisadas cientificamente e não naquilo que alguém idealizou, com todo respeito à literatura mediúnica. Não, eu vou saber o que a ciência diz. E o próprio Allan Kardec disse: se em algum momento o espiritismo estiver em desacordo com a ciência, fiquemos com a ciência. Minha fala é baseada em estudos científicos e não naquilo que não sei. Por exemplo, vida em outros planetas tem? Pode ter. Pode ter. Eu só posso dizer que tem quando o ETzinho lá aparecer aqui e dizer: olha, gente, eu existo. Ah, mas tem gente que viu o disco voador. Eu nunca vi nenhum. E não tem estacionamento na Terra para disco voador. Todo respeito quem viu, para mim é visão mediúnica. Porque, por enquanto, eu não sei onde tem vida fora da Terra. É lógico que tenha, provavelmente tem. Mas dizer, com certeza tem, eu não tenho. Não tenho certeza. Já visitei desdobrado outros lugares que têm vida humana. Já visitei, mas eu não posso provar, porque foi uma experiência pessoal. Não posso provar. Para dizer a todo mundo tem, eu vou precisar de alguma evidência, algum documento, algum vídeo, alguma coisa assim muito consistente para dizer: está aqui. Aquelas visões, aqueles pontos no céu, aquelas luzes correndo de um lago para outro, isso a mim não oferece evidência. Bom, então, vamos dissolver protocolos psíquicos da vida menor para enxergar a vida maior. Muita paz.